Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com o amigo e presidente Miro. Vai contar um pouquinho para a gente aí, né, da história dele. Vamos conversar sobre a participação social e conversar um pouquinho sobre as crianças que são o nosso futuro. Miro, obrigado por receber a gente aqui. Se apresenta, fala um pouquinho de você, quem é você, para as pessoas poderem se encontrar e entender um pouquinho.
Bom, primeiramente aí, agradecer a todos aí, né, que estão assistindo. Agradecer o convite também para participar. Eu me chamo Miro, né, Miro Machado, eu sou portuário há 30 anos, né, e hoje estou presidente do Sintraporte, que hoje é um dos maiores sindicatos portuários do Brasil. Então, a gente está aí à frente do sindicato, sempre em luta e buscando aí melhoria para os trabalhadores.
Bacana. Miro, entrando um pouquinho nessa seara de, né, de representatividade, qual a importância das pessoas participarem da sociedade civil organizada, seja um sindicato, uma associação, um conselho? Qual a importância dessa participação?
Bom, a gente sempre fala aqui no sindicato, né? É importante participar, ser associado do sindicato, é importante participar das associações, é importante, no caso de Santos, por exemplo. Santos não é uma cidade grande, ela é uma cidade portuária, onde, por conta do porto, por conta do futebol, né, Pelé, Santos, essas coisas, tem um nome mundial. Então, assim, as pessoas precisam se envolver para poder até poder opinar nessas questões sociais, sindicais, enfim. E aí eu retorno, é o que eu sempre falo. O trabalhador precisa participar das lutas. Como é que ele participa da luta? Ele tem que ser sócio do sindicato, ele tem que participar das assembleias, tem que participar das reuniões. Então, essa aglomeração de gente, esse volume de pessoas com pensamentos diferentes, mas com ideia para resolver, é o que muda todo o cenário de toda uma cidade, talvez do país.
Bacana. Miro, entrando um pouquinho, né, a fundo nesse tema, qual a importância de nós escolhermos os nossos representantes?
Ah, isso é de suma importância, né? É o que eu falei, a gente sempre remete a um sindicato, que a gente está aqui. Hoje eu estou aqui no meu terceiro mandato como presidente. É importante por quê? Política pública. Se você não vota, se você não escolhe quem vai te representar, como é que depois você vai querer até criticar de uma forma construtiva, né, ou buscar melhorias para os seus ou para a cidade, se você nem votar conseguiu fazer? Então, assim, é importante escolher os candidatos que têm compromisso com as pessoas, compromisso com a sua cidade, né, e ir lá no dia e votar. Porque votando, depois você vai poder cobrar essas pessoas. Que eles estão aí, os políticos, para fazer política pública. Política pública é para as pessoas, é para o povo. E aí você tem como cobrar. Agora, se você não se envolve, nem votar, você vota, como é que você vai reclamar depois?
Entrando agora, né, num tema do outro lado da moeda, qual é o impacto de nós não escolhermos os nossos representantes?
Ué, o impacto é muito ruim. Você tira agora pela última eleição que teve, a que antecedeu essa, em 2018. Nós tivemos mais de 20 milhões de pessoas que não votaram. Nessa agora, milhões de pessoas também não votaram. Como é que a gente escuta na televisão, em rede social, que as redes sociais estão muito polarizadas, pessoas estão morrendo de fome, pessoas estão desempregadas. Como é que faz isso se as pessoas não se envolvem, não votam e não participam das coisas? Não tem como. Não adianta só reclamar. Tem que sair da área de conforto e ajudar a construir. É dessa forma que a gente pensa.
É a ideia de reclamar do síndico sem participar da
Exatamente.
Reunião, né?
É assim mesmo. Trabalhador, igual a gente fala para o trabalhador. Participa, não participa da assembleia, não dá a sua opinião, e aí depois o que foi resolvido, fica reclamando de fora. Aí não resolve.
Bacana. Entrando um pouquinho, né, na eleição não obrigatória, na eleição eletiva, que é a eleição do Conselho Tutelar, que é uma função tão delicada, né, envolvendo criança, né, para a gente, até a chegada da eleição, tem algumas etapas, você entrega a documentação, depois tem uma prova, depois tem uma prova oral, tem curso, e agora vai ter algumas mudanças aí, parece que comprovações psicológicas, enfim. Todo um processo tão delicado cuidando da criança, que é necessário, né? A função do Conselho Tutelar é blindar a criança. Qual o seu ponto de vista dessa eleição ser uma eleição eletiva, sendo uma eleição tão importante?
Olha só, eu acho que a eleição do Conselho Tutelar é fundamental para nossas crianças. É fundamental, né, em todo o país. O problema é que polarizou também. E aí a gente teria que ter uma eleição para o Conselho Tutelar de pessoas comprometidas com a sociedade, pessoas comprometidas com a comunidade, né, pessoas que conhecem a sua comunidade, participam do dia a dia, né, participam dos problemas das famílias, junto com as crianças e tal. Infelizmente polarizou e o Conselho Tutelar, né, que deveria ser uma eleição obrigatória e hoje não é, acabou virando um puxadinho da questão da eleição partidária. E aí, vereadores, políticos indicam os candidatos para fazer parte do Conselho Tutelar. O que acontece? Aí ele não tem independência quando é eleito. Ele tem que fazer o que aquele político que apoiou ele disse para ele fazer. Então, se ele tiver que fazer uma intervenção numa escola, tiver que ir numa comunidade, tiver que cobrar alguma coisa para uma criança ou para uma família, ele não consegue, porque ele é bloqueado pela questão política, que a gente sabe que funciona de uma maneira articulada e de combinações de coisas. Então, o Conselho Tutelar tem que ser mais independente, tem que se tornar uma eleição obrigatória e participar realmente as pessoas que são da comunidade e que realmente têm um serviço social para poder prestar às crianças, enfim, às famílias, tudo que se abrange à questão do Conselho Tutelar.
Bacana. Entrando um pouquinho nesse tema da criança, que é um tema tão delicado, qual é a importância da criança fazer uma atividade fora de casa, seja um futebol, uma capoeira, né, um balé, na formação dela? Qual a importância dessa atividade na formação da criança?
Bom, eu acho isso fundamental hoje, né? A minha filha, tenho duas filhas, né? Mas eu tenho uma com 11 anos de idade. A gente procura sempre incentivar ela a praticar algum esporte, a praticar algo que ela goste, porque senão ela fica, como todos os jovens hoje, né? Até os adultos, ficam 24 horas no celular. E aí perde essa infância, perde essa coisa que a gente tem, sabe? De ralar um joelho, de quebrar uma unha, sei lá, coisas que a gente praticava lá atrás, né? Que faziam com que as crianças se comunicassem mais e estivessem mais juntas. Hoje não, elas ficam tudo separado, cada um no seu celular, e não há uma interação, às vezes, uma interação, né? Os próprios pais, às vezes, por comunidade também, não cobram isso, e acabam fazendo com que elas interagem com as crianças da mesma idade, para ir crescendo e tal, desenvolvendo como ser humano. Isso não acontece. Então é fundamental que a família observe isso, que os pais observem isso, e faça, incentiva a criança a praticar esporte, a fazer alguma atividade que não seja só a rede social.
Bacana. Entrando um pouquinho num tema mais delicado ainda, envolvendo a criança, qual a importância da fé na formação da criança, dela participar das atividades religiosas, enfim, qual é a importância na formação dela como um todo?
Eu acho, né, eu tenho a minha religião e respeito a todas as religiões, mas eu acho que é muito importante, né, que Deus é um só, né? Então é muito importante que, além dessa questão da criança se desvincular um pouco de rede social e praticar esporte, buscar também a religião. Buscar também Deus, né? É importante ela saber fazer uma oração, saber pedir, saber que a fé, né, é o que move as pessoas. Que a fé é o que move as pessoas. A gente realmente tem que pensar positivo e acreditar em algo, né? E a criança tem que crescer dessa maneira. Senão ela cresce sem fé em nada, não acredita em nada, só a rede social, o que falam lá, que escuta, e acaba virando uma criança talvez não tão informada, né, de pouca fé. E aí que eu acho que acontece muitos problemas que a gente vê por aí, muitos jovens de menores cometendo um monte de delitos, enfim, fazendo muito de coisa errada, porque também os pais não acreditam, não fazem com que ele cumpra, vamos dizer assim, o ser humano precisa cumprir um protocolo. A criança precisa crescer interagindo com fé, com esperança, acreditar em Papai Noel, né, que é muito importante, é ter tudo aquilo que nós, né, quando éramos mais jovens, tínhamos, e hoje não tem. Então a fé é fundamental para que as pessoas cresçam, pessoas de bem e melhor, eu não tenho dúvida disso.
Bacana. Miro, entrando, fugindo um pouquinho, né, do nosso tema, eu queria que você contasse um pouquinho aí da sua longa jornada portuária, né, à frente da categoria há algum tempo, mas enfim, algo que você tenha feito que tenha marcado você, falando, poxa, isso aqui foi bacana, eu participei, ou então, não foi tão legal, mas eu estava lá, eu ajudei e tal, eu queria que você contasse um pouquinho agora da sua experiência.
Eu estou no Porto há 30 anos, né? Eu entrei com 18 anos no Porto, né? Estou com 48, né? E aí eu só trabalhei em Porto na minha vida. Então a gente viveu muitas coisas, muitas mudanças de lei, né? Inclusive quando mudou da lei 8.630, de 2013-14 para a lei 12.815 agora, a gente participou efetivamente, né? Ficamos aí por volta de 6 meses, indo toda semana para Brasília, né? Falar com parlamentares, enfim. Porque a lei, ela vinha um monstro para os trabalhadores. A gente conseguiu, dentro dessa luta, né, de 6 meses, dentro dessa junção de forças, amenizarmos isso e fazer com que o trabalhador se mantivesse seu emprego, enfim, né, a coisa viesse mais branda. Não foi o que a gente queria, mas veio mais branda. E a gente vem constantemente nessa luta. Eu acho que, na verdade, assim, o que mais me marcou na minha história é que, desde quando eu comecei dentro do Porto e comecei a participar de assembleias, enfim, poder ir ao microfone falar e participar de comissões, né? A partir daí, eu nunca pensei em ser sindicalista, nunca pensei, né? Só era um trabalhador. Para mim, ser trabalhador portuário e entrar no porto em Santos, que a grande maioria da população aqui da Baixada quer, né? Para mim já foi um sonho, né? Eu não tinha pai portuário, não tinha família portuária. Então, assim, para mim já foi um sonho. Mas depois que eu comecei a participar, aí meus sonhos mudaram no caminho. E eu sempre desejei ser presidente desse sindicato. Aqui está a minha história, aqui está a minha vida, aqui eu criei minhas filhas, aqui eu criei a família e tenho tudo que tenho hoje. Eu devo ao Porto, né? E esse esforço que a gente fez desses anos todos. Então, para mim, acho que o grande momento para mim, na minha história, foi quando eu ganhei a eleição para presidente do Sintraporte. Né? Representar esses trabalhadores para mim já é uma honra. Eu faço isso com muita seriedade. Eu não sou um sindicalista que faz de conta. A gente luta pelos direitos dos trabalhadores. A gente está presente. Então, isso está dentro da gente. Então, para mim, o momento mais importante nessa questão portuária, nessa minha história portuária, foi quando a gente conseguiu ganhar a eleição para presidente. Né? Hoje, como eu disse, estamos no meu terceiro mandato. E aí a gente pode colocar nossas ideias, né? Discutir com os trabalhadores, defender o direito desses trabalhadores e suas famílias, que é o que a gente tem feito até hoje. Né? Esse foi o momento que mais me marcou. Teve outros, mas esse foi o momento que mais me marcou, porque realmente eu tinha muita vontade de presidir essa casa e representar nossos trabalhadores. Tenho muito orgulho de ser trabalhador portuário.
Bacana. Miro, entrando na nossa reta final, eu queria que você deixasse um recado aí para quem acompanhou aí um pouquinho da nossa história, para quem participou aí com a gente. Recado aberto, fica à vontade, o que você tiver.
Eu queria deixar um recado a todos, não só os trabalhadores, a todos os munícipes santista, né, da Baixada Santista, enfim, a todas as pessoas do Brasil. Nós estamos num momento de reconstrução. Eu acho que esse é o momento de a gente acabar com o ódio, acabar com um monte de coisa que foi se criada de uma forma que destruiu famílias, de uma forma que destruiu amizades, enfim. Parece até que é repetitivo, mas a gente que defende a democracia precisa sempre estar naquela água mole em pedra dura. Porque é isso mesmo que aconteceu. Né? A gente não adianta a gente se iludir. Até o mais fanático hoje na discussão política, ele sabe que as coisas não caminharam de uma forma que tinha que ser. Então acho que é o momento de ter esperança, é o momento das pessoas ter esperança, é o momento das pessoas voltarem a ter emprego, das pessoas voltarem a ser felizes. Enfim, acho que é o momento de união de todos os brasileiros, e não é diferente aqui na Baixada, né? Para a gente poder progredir e andar para frente. O que ficou para trás é passado, né? Fica como aprendizado, mas não pode ser levado em conta nos próximos anos. A gente precisa trabalhar, as pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam ter educação, precisam ter emprego, precisam comer, enfim. Uma série de coisas que é repetitivo, mas precisa se colocar e falar a todo momento. Então, espero que todas as pessoas, além da fé, que é muito importante, tenham muita esperança, porque eu não tenho dúvida que nos próximos anos aí a gente vai conseguir as vitórias, as pessoas vão melhorar e o país no todo vai melhorar com certeza, isso eu não tenho dúvida.
Acho que é passar um pouquinho daquela ideia de que assim, o avião não pode cair porque eu estou dentro.
É verdade.
É a ideia que a gente tem que...
Eu acho que é uma...
Tem que torcer, tem que dar certo.
É uma união. É uma união. Acho que as pessoas realmente que são a maioria no Brasil hoje, que necessitam de ajuda, né, não... A gente não pode parar e ficar nessa polarização. Acho que é o momento de todos se unirem, né, e buscar o melhor para todo mundo. É dessa forma que eu acho que o brasileiro é, e eu não tenho dúvida que o ser humano... eu acredito muito no ser humano. Eu acho que ele tem mais bondade do que maldade dentro dele. Então é importante que ele pratique essa bondade, que o resto vai se minando, vai acabando por si só. Né? O mal não pode vencer, nunca.
Bacana. Presidente, obrigado pelas palavras, pelo tempo, pela oportunidade. Né? Queria agradecer realmente aí pelo bate-papo. Nós vamos ficando por aqui. Pessoal, fiquem todos com Deus, sempre.
Abraço.